Olá, olá, olá! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Como eu já disse no nosso primeiro episódio, podcast é assim, tem que dar oi pra todos os momentos do dia, porque eu não sei qual é o horário que tu tá curtindo aí do outro lado. Mas a gente tá chegando por aqui com o segundo episódio do nosso Energia para o Futuro, que é um podcast em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e a gente aqui do Grupo RBS. Aliás, eu sou a Carol Sanches, @carol.sanches ali no Instagram, pode chegar junto. E eu sou comunicadora da Rádio Atlântida, também aqui do Rio Grande do Sul, e jornalista formada aqui na PUC-RS. Esse nosso podcast, Energia para o Futuro, tem como objetivo descomplicar o que são as energias renováveis, justamente porque tem um curso novo aqui na PUC-RS, que é o Engenharia em Energias Renováveis. E o tema central desse episódio, desse nosso segundo episódio, é entender melhor a posição do Rio Grande do Sul, do nosso querido estado, e também do Brasil no cenário das energias renováveis. Temos muita coisa para falar, temos até convidados de novo aqui nesse nosso episódio. A gente vai ter a participação do professor e pesquisador Aquiles Rossoni, que é doutor em engenharia elétrica e professor, é claro, no novo curso aqui da PUC, Engenharia em Energias Renováveis. Também vamos ter uma participação de um ex-aluno da PUC, um ex-aluno da engenharia elétrica aqui da PUC do Rio Grande do Sul, que vai contar também sobre o mercado de trabalho para quem sai da universidade. Como é que é real oficial a prática daquele aluno que se formou e tem que atuar no mercado de trabalho. Também vai ter dica de documentário, dica de projeto, um monte de coisa ainda para rolar. E para quem tá pensando em estudar na área, deixa o podcast rodando por aí, já acessa o pucrs.br para conhecer esse novíssimo curso de Engenharia de Energias Renováveis. Antes de eu introduzir então aqui o nosso papo do podcast desse nosso segundo episódio, deixa eu já mandar um oi pro professor convidado do dia, que é o então professor e pesquisador Aquiles Rossoni, doutor em engenharia elétrica. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, então, professor.
Olá, Carol. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui contribuindo, né, e conversando sobre esse assunto que é muito meu interesse, interesse de toda a sociedade.
Bom, a gente já meio que bateu um papo aqui em off. Tu já participou de programa de rádio, já sabe como é que funciona, já tá super habituado com o microfone, né?
Sim, tô mais ou menos à vontade, né?
Mais ou menos por aí, né?
Mais ou menos.
Bom, agora vamos ir pro papo sério, tá? Tem um tópico bem grande aqui pra gente introduzir, que é sobre a liderança do Brasil agora na transição energética com o uso de energias renováveis entre os países do BRICS, aquele grupo que tem também a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. A notícia vem do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que divulgou um estudo em agosto de 2021. Segundo esse estudo, que analisa o ano de 2019, a matriz energética brasileira foi formada por 45% de fontes renováveis e 54% de fontes fósseis. Ou seja, a maioria ainda não é renovável, mas em comparação com os outros países do grupo, o Brasil se destacou. As perguntas que ficam são: como esse dado posiciona o Brasil perante o resto do mundo e especialmente como isso pode melhorar a nossa vida na prática? O que tu acha então, professor Aquiles?
Bem, nesse aspecto, né, de uso de energias renováveis, o Brasil está bem posicionado, né? Se a gente faz um comparativo mostrado nos próprios dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que apresenta os dados dos outros países, por exemplo, a Rússia usa 94% de energia fóssil, a África do Sul 97%, a Índia 92% e a China 87%. Então são valores bem superiores ao do Brasil.
Nossa.
Se a gente pega ainda os valores mundiais, né, pegando do All Worlding Data, apenas 16,7% de energia é voltado para energia renovável, né? O consumo de energia provém de energias renováveis. Então nesse aspecto o Brasil está bem posicionado. Citando aqui só mais um exemplo, assim, para contextualizar para vocês como nesse aspecto a gente vem se desenvolvendo bem, né? Num estudo da União Europeia, apenas 3 países, tá, possuem um consumo final de energia proveniente de energias renováveis acima de 40%, que é o nosso caso. Então, olha, nesse aspecto, é uma posição bem interessante. E no aspecto, o que, que isso pode melhorar a nossa vida na prática, né? Então, em primeiro lugar, né, o próprio Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas coloca, né, que a utilização de energias renováveis é uma das principais formas de mitigar as emissões de carbono, né?
Uhum.
Então, quando a gente fala de mitigar as emissões de carbono, né, o que, que a gente está falando, né? Em reduzir os efeitos de mudança climática, né? Então, o que está associado a mudanças climáticas, né? Principalmente eventos climáticos extremos, né? Aumento do nível dos oceanos. Então, óbvio, existem, né, outros contribuintes, né, para as mudanças climáticas, mas o aspecto de energia é muito importante, né?
Uhum.
Então, os países, né, se posicionarem por maior uso de energias renováveis é importante nesse aspecto. Isso impacta a vida de todas as pessoas diretamente, na prática, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto interessante é que no Brasil, o aspecto desse avanço do uso de energias renováveis, ele caminha numa direção do menor uso de menor produção de energias por centrais hidrelétricas de grande porte e uma maior uhum. diversificação dessas fontes de energia, ou seja, uso de energia solar, uso de energia eólica, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, não grande, né? E também a parte de geração distribuída, que é aquela geração próxima do consumidor, né? Então, vocês, como eu caracterizo essa geração distribuída, né? Provavelmente vocês conhecem pessoas que têm sistemas fotovoltaicos em casa, né? Então,
uhum.
esses são sistemas de geração próximos do consumidor. O que é interessante nessa diversificação, né, das fontes de energia renovável, né? Eu tenho diversas oportunidades aqui, então, para as pessoas investirem e trabalharem nessa área. Então, tem esse aspecto sustentável e também aspecto de oportunidade para as pessoas.
Que daí, né, já é ótimo também para os alunos do novo curso aqui da PUC,
excelente, né?
Excelente, né?
Então, é um comentário, né? Um mercado que a gente observa que está extremamente aquecido, com muitas oportunidades. Até é difícil, às vezes, a gente manter um bolsista, um estagiário aqui nos laboratórios.
Porque o mercado já puxa.
O mercado já vem puxando.
Bom, a gente aprendeu no primeiro episódio aqui do nosso podcast, junto com o professor Odilon, essa urgência de transformar as energias renováveis como nossa principal fonte de energia. E visto esses dados que tu acabou de passar pra gente, o Brasil está à frente de muitos países, então, no mundo, né? E tendo em vista aí que esses dados do nosso, desse nosso textinho que a gente leu antes, da notícia que a gente leu, são de 2019. De lá para cá, as energias renováveis, elas ganharam mais força no país?
Sim, elas continuam ganhando força. Então, se a gente pega as atualizações, então é até um documento que é de acesso público, vocês podem acessar também, que é o Balanço Energético Nacional, que é da Empresa de Pesquisa Energética, lançando esses dois nomes no Google, vocês podem ler esse documento. Tem os dados de 2021, então, que são consolidados de 2020, e a gente vê que vai aumentando essa questão das energias renováveis. Hoje, né, já, né, num patamar de em torno de 48%, né, que são os dados, então, mais atualizados. Então, realmente, continua avançando.
Sabe que é engraçado, normalmente a gente está acostumado a escutar que o Brasil ele está um pouco atrasado em várias questões, né? Então, é até curioso entender que em relação a isso, a porcentagem ela vai acima de países até da Europa. Por que, que a gente chegou nesse nível diferente de outros países?
Sim. Então, claro, o Brasil ele tem certas vantagens, né, na aplicação, uhum. né, de energias renováveis, né? Um dos grandes focos, né, e que contribui significativamente é a produção de energia elétrica, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do uso, né, geral de energia, a gente fala total, né, que envolve não só o consumo de energia elétrica, a produção de energia elétrica, mas a parte também de transportes e assim por diante, né?
Uhum.
Que daí a gente está ali num patamar de 48% por aí de uso de energias renováveis. Agora, no aspecto de eletricidade, a gente tem um patamar muito elevado, né, em torno de 80% em energias renováveis, principalmente pela nossa parte hídrica, né?
Uhum.
Então, isso contribui bastante, né, para a gente ter uma base, né, elevada de energias renováveis, né, muito por causa dessa área da parte da energia elétrica. Claro que a gente também tem avanços, né, em outras áreas, por exemplo, na área de biocombustíveis e assim por diante, né, que também contribuem.
Já aprendi no último episódio também sobre a energia eólica aqui no Rio Grande do Sul. E daí, nesse cenário de contribuição aqui do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul, como é que tem sido?
Então, a região sul, né, de forma geral, como o Rio Grande do Sul, ela vem acompanhando, né, essas modificações e avanços de energias renováveis em todo o país e vem contribuindo de forma significativa, né. Então, se a gente pega aqui alguns dados, né, eu peguei de duas áreas aqui só para a gente caracterizar o quanto a gente está bem posicionado nesses três estados aqui da região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, né. Se a gente pega os dados da Associação Brasileira de Energia Solar de 2020, né, na parte de geração distribuída, fotovoltaica, né, geração solar, o Rio Grande do Sul estava em segundo lugar, né, com mais de 652 gigawatts instalados já de sistemas solares.
Atrás somente de quem?
De
Santa Catarina?
Não, Minas Gerais.
Minas Gerais.
E daí Paraná está em quinto, com 285, e Santa Catarina em sétimo.
Então, tá bem, estamos na frente.
Estamos bem colocados, né, uma região sul como um todo bem colocado. Então, se percebe esse movimento, né, por exemplo, na geração solar fotovoltaica, bem como nas outras áreas também, na área de CGHs, PCHs, e como tu mencionou, na eólica, né, a gente possui a característica no Brasil de ter ventos mais favoráveis, né, aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, daí, né, e mais na região nordeste, né. Então, pegando aqui dados de outra associação, antes eu mencionei uma associação que vocês podem acompanhar, que é a B-Solar, né, e essa associação vocês podem acompanhar também, que é a B-Eólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Eles têm um boletim anual de dados, né, de geração de energia. E se a gente pega, então, dos dados de 2020, o Rio Grande do Sul ficou em quarto lugar, né, na produção de energia eólica, né. Então, está bem colocado. Santa Catarina ficou em nono, né, e o Paraná em 12º, né. Então, o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, está melhor posicionado aí hoje, com mais de 1 gigawatt instalado, né, de potência em parques eólicos.
Bom, o Brasil é um país imenso. O Rio Grande do Sul também tem várias possibilidades. Tem alguma área do Brasil, alguma área do Rio Grande do Sul que tu perceba que pode avançar em alguma específica energia? Tem alguma área que é mal aproveitada e pode ser aproveitada? Como é que tu vê isso? Pode ser Brasil, mas também aqui do Rio Grande do Sul.
Não, o estado é muito rico de oportunidades, isso a gente vê seguidos, né? Quando a gente convida o pessoal da área de eólica, eles mostram para nós, olha, a gente tem possibilidade de mais parques na área litoral, na campanha. O uso da energia solar, ela é possível em todo o estado, né? As possibilidades ainda tem um potencial grande de aproveitamento ainda de pequenas centrais hidrelétricas, né, com baixo impacto nos rios do nosso estado. Então,
também não afete a natureza em volta.
Exato, né? Então, esse é o importante também dessa migração de grandes usinas, né, para usinas menores, porque elas têm um menor impacto, né? Então, tem um menor impacto ambiental, né, e social também no local. Então, todo estado, ele tem oportunidades. Além, né, de, por exemplo, né, áreas de uso de biocombustíveis, por exemplo, reaproveitamento de resíduos agrícolas, como resíduos agropecuários, né, podem ser aproveitados nessa área. Então, tem muita oportunidade, acredito que para o estado inteiro.
Bom, a gente já introduziu bastante aí o nosso conteúdo, mas eu quero chamar a participação agora de um ex-aluno aqui da PUC-RS, que estudou nessa área de conhecimento aqui da universidade e hoje já está inserido no mercado. O nome dele é Adriano Klein, ele é aluno de engenharia elétrica aqui da PUC e se formou em 2013.
Oi, pessoal, meu nome é Adriano Klein. E eu estudei na PUC o curso de Engenharia Elétrica dos anos de 2008 a 2013 e atualmente eu trabalho na área de gestão de energia como coordenador de operações. O que eu destacaria da minha vivência na universidade foi que, de uma forma geral, o curso ele sempre nos provocou a pensar além de produzir energia, em pensar a nossa relação da energia com a sociedade, principalmente no que tange à sustentabilidade, e de certa forma, como egresso, em o que eu poderia ajudar as empresas e as pessoas a usar melhor a energia. Então, por isso que essa área de energia, tanto energias renováveis como também conservação de energia, ela é muito promissora, pois ela é um dos principais vetores para a tão necessária descarbonização, sendo que isso é uma demanda global que vai ter impactos locais, já está tendo esses impactos locais, pois as empresas elas vão demandar profissionais que tenham competência para que aconteça essa tão necessária transição energética que precisamos para alcançar essa descarbonização.
Obrigada, Adriano, por ter participado aqui com a gente do nosso podcast do Energia para o Futuro. Bom, o Adriano, professor, ele citou bastante aí a transição energética, citou também a descarbonização, tudo que ele aprendeu também aqui na universidade, na PUC, e como é importante, né, a gente transformar a forma como a gente utiliza as energias hoje em dia. Então, baseado em tudo isso, até que a gente falou nesse episódio, junto com a fala do Adriano, dá para acreditar que a gente alcança o cenário ideal em um futuro próximo aqui no Brasil?
Acredito que sim. Eu acho que tem que se trabalhar para isso, né? Então, o importante, né, é que se tenha pesquisa, né? Se desenvolva cursos, né? Como esse curso de engenharia de energias renováveis. Pesquisas, né? Como se tornar isso cada vez mais viável, né? Economicamente, né? E mais sustentável, né? A inserção dessas energias dentro da sociedade, né? E também políticas públicas, né? Então, políticas públicas que incentivem, né? Uma maior produção e uso, né? De energias renováveis. Eu acredito, né? Claro que a gente coloca metas, né? A gente não sabe o que vem pela frente, né? Mas acredito que com o trabalho, com divulgação de todas as pessoas, né? Incluindo nós aqui da parte acadêmica, vocês aí...
Nós, do podcast!
Exatamente, né? Na divulgação, tudo isso contribui para que seja alcançado, sim.
Bom, a gente precisa não só as pessoas do curso, mas enfim... o curso como um todo, ele vai focar muito em transformar esses profissionais para atuarem no mercado, né? Sim. E a gente já sabe que o mercado está super latente, está precisando dessas pessoas para atuarem e realmente revolucionarem, né? O quanto que os alunos vão sair daqui sabendo o que fazer lá fora?
Então, a ideia do curso realmente é essa, né? Ter uma, primeiro, óbvio, uma base sólida, né, em conteúdos, né, então conteúdos teóricos, mas desde o começo do curso, né, já ser inseridos, né, disciplinas voltadas diretamente para a realização de projetos. Então, tem até uma nova modo de disciplinas aqui na área de engenharia, não só desse curso na PUC, como também das demais, onde são inseridas disciplinas, que são disciplinas de agências de projetos, né, onde vai funcionar até de forma interdisciplinar, né, entre diferentes engenharias, onde vão ser desenvolvidos projetos, né, então vai ter diferentes níveis, aquele aluno mais do começo, aquele aluno mais no meio do curso e aquele mais do final.
E todo mundo colaborando para o mesmo objetivo.
Exatamente. Então, dessa forma, né, a ideia mesmo é que se tenha cases reais, participação também de empresas, né, de forma que o aluno saia, né, bem capacitado a resolver esses problemas.
Bom, a graduação em Engenharia de Energias Renováveis já está chegando, daqui a pouco a primeira turma já vai estar na ativa aqui na universidade, estudando todos os conceitos que precisam depois aplicar na prática. E a gente já entendeu, né, que esses conteúdos da sala de aula, a teoria, vão ser muito focados nos problemas reais que a gente precisa consertar. Sim. Na sociedade, né? Como é que vai funcionar isso?
Sim, então, como eu havia mencionado um pouco antes, né, a ideia é que, óbvio, tenham, né, disciplinas que formam essa base, conteúdo, para o aluno ter um conhecimento, né, mas também tem bastante, né, essa interação já com projetos. Eu acho que nesse aspecto, a PUC está bem avançada em metodologias de ensino, né, e na preparação dos professores, com metodologias baseadas em problemas, com sala de aula invertida e diversas, né, formas de ensino mais recentes, né. Então, um ponto forte que eu mencionei anteriormente, né, vai ser essa aplicação das disciplinas de projeto, né? Então aqui, por exemplo, ficar, né, a gente vai ter, né, um projeto de um sistema fotovoltaico, por exemplo, né, onde, por exemplo, um aluno do começo do curso vai fazer estudos iniciais, por exemplo, analisar a radiação solar, esse tipo de coisa. Um aluno do meio do curso, ele pode, por exemplo, fazer o pré-dimensionamento dos sistemas, né? Então, por exemplo, módulos fotovoltaicos, inversores, assim por diante, né? E um aluno do final do curso pode analisar como é que conectar isso na rede, entregar, por exemplo, o projeto para a concessionária, né? Que seria, por exemplo, a entrega de um projeto de um profissional real, né? Então, fazendo já atividade profissional completa, né?
E o quanto é interessante para esses alunos, mesmo que seja de várias, né, semestres aí da universidade, dos cursos, quão é interessante eles resolverem os problemas que eles veem aqui no nosso estado ou no Brasil, enfim, algo que seja mais palpável para eles.
Sim, isso a gente percebe, né, que está diretamente associado ao conhecimento, né? Então, tu aprende mais se tu está mais envolvido com aquele conteúdo. Então, se tu está dimensionando um sistema, por exemplo, que é não genérico, mas para tua casa ou para a empresa de uma pessoa conhecida, isso faz com que o aluno se envolva mais, né? Então, tem essa questão, né, um pouco lúdica, assim, mas que faz com que ele aprenda os conceitos teóricos e práticos, né, necessários para a profissão, né? Então, isso a gente visualiza muito, né? E também, possivelmente, em contatos com empresas, né? Trazendo casos aqui do nosso estado, empresas aqui que trabalham nessas áreas e problemas que possam ser solucionados pelos alunos, né? Que fica também daí, né, como um convite já, né, para não só os alunos, né, mas as empresas que estão nos ouvindo aqui da área de energias renováveis, né, para entrar em contato com o curso, né, conversarem. A gente está de portas abertas. Até no lançamento inicial, já a gente já teve alguns contatos de profissionais, empresas, né, que querem interagir com o curso, e a gente acredita que esse é o caminho, né? Tem que ter a questão da universidade, a parte teórica, a pesquisa, tudo mais, mas a gente acredita nesse curso que ele é necessário, que ele tenha um forte envolvimento, né, com as empresas, né, com as indústrias, né, com as associações, né, com o mercado de trabalho, né? Então fica o convite aí para entrar em contato com a gente.
Que seja um trabalho em conjunto com todo mundo, né?
Exatamente.
Todos os pontos da sociedade, a universidade, a população em geral e também as empresas, que elas convirjam, assim, né, no modo geral, para que a gente alcance esse objetivo lá na frente.
Exatamente. Isso, né? Como conversamos antes, né, para obter essa matriz, né, com um nível, uma descarbonização desejada, né, um uso grande, né, de energias renováveis, a gente precisa trabalhar junto.
Muito obrigado, professor Aquiles, por ter batido esse papo com a gente hoje. Foi muito esclarecedor em vários pontos. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço o convite e um abraço aí a todos os ouvintes.
Já tá chamando de ouvinte, já tá íntimo de todo mundo.
Pegando a prática.
Pra você que tá nos escutando aí, quiser saber mais sobre o curso de Engenharia de Energias Renováveis aqui da PUC do Rio Grande do Sul, é só entrar lá no site, tá? PUCRS.br, tem todas as informações lá sobre o curso. Então fica aí o nosso convite. Mas agora, para encerrar, né, como a gente vai ter aí um tempinho até o próximo episódio, eu tenho que deixar a dica dessa semana, desse nosso episódio, que, para a gente continuar nesse universo das energias renováveis tão importante, né, como já aprendemos, o filme Catching the Sun. Ele tá ali no YouTube, super completo e legendado. É de graça, é 0800, então pode chegar lá e assistir para entender um pouquinho mais sobre esse universo. E especificamente esse filme, ele vai falar sobre o crescimento da energia solar no mundo e que é uma verdadeira fonte de inspiração. Tem várias entrevistas, tem especialistas, então é super completo esse filme que a gente está indicando nesse episódio do Energia para o Futuro.
Certo, e eu vou deixar uma dica aqui também, um projeto bem interessante, é um projeto aqui da PUC, mas ele traz diversas dicas sobre o uso sustentável da energia e também de outros recursos, né? O projeto USE, né? Uso Sustentável de Energia. Vocês podem encontrar essas informações no Instagram, @projeto.use, como podem encontrar também no Facebook, né? Projeto USE, né? Uso Sustentável de Energia.
Perfeito, professor. Obrigada. Bom, agora, encerrando o Real Oficial aqui o nosso episódio, já vamos chamar os assuntos dos próximos, né? Do terceiro episódio do Energia para o Futuro, essa parceria entre a PUC e o Grupo RBS. Quais são as tendências para o mercado de trabalho focado em energias renováveis? Coisa super importante até aí para os alunos que vão estudar nesse curso da PUC, Engenharia de Energias Renováveis, e também para todo mundo que está interessado na área. Quer mais novidades? Então chega ali no @PUCRS no Instagram ou acesse o PUCRS.br para saber tudo sobre os cursos da PUC. Um beijo, muito obrigada por ter curtido o nosso episódio até aqui. Muito obrigada por ter escutado até aqui, ter acompanhado o nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido e tenham principalmente se informado, né? Terem mais ciência sobre esse universo tão importante e tão urgente para toda a sociedade, né? As energias renováveis estão aí para ficar e que fiquem ainda mais com esses alunos de Engenharia de Energias Renováveis aqui da PUC-RS. Eu sou a Carol Sanches, @carol.sanches ali no Instagram. Se tu tiver alguma dúvida, se tu quiser saber mais sobre o assunto, também pode mandar por ali no meu Instagram, que daí a gente já coloca a PUC na jogada e a gente resolve isso aí, certo? Aguardem mais episódios do nosso Energia para o Futuro na sequência. Valeu, beijo!